Momento Cidade.
Se fosse sugerido algumas décadas atrás que o skate renderia medalhas olímpicas para o Brasil, muita gente não acreditaria. Mas aconteceu.
Nós tivemos uma madrugada histórica com a maranhense Raíssa Leal voando alto para conquistar a medalha de prata na estreia do skate lá nos Jogos Olímpicos. É a mais jovem brasileira medalhista olímpica.
Kelvin Hoffler, de 28 anos, fez história e foi prata na estreia do skate nas Olimpíadas.
O skatista Pedro Barros subiu ao pódio na primeira final do skate park na história dos Jogos Olímpicos.
Marginalizado por muitos anos, o skateboard nasceu como um esporte e um estilo de vida.
Descendo corrimão não é pra qualquer um não. Skate não é crime, manobra de ação.
No ano em que o Brasil mandou 12 dos seus melhores atletas para competir num palco internacional, o mundo passa a enxergar o skate como uma modalidade que inclui todas as idades e todos os gêneros. Mas mesmo em grandes capitais como São Paulo, os chamados surfistas do asfalto ainda lutam para conquistar o seu lugar nas ruas e praças. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como o skate marcou as ruas de São Paulo? Nesse episódio, o repórter Caio César Pereira entrevista o pesquisador Giancarlo Machado, autor da tese A Cidade dos Picos, a prática do skate e os desafios da citadinidade, orientada pelo professor José Magnani e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Fala, Caio!
Saudações, Denis e ouvintes! Para falar sobre a trajetória do skate na cidade de São Paulo, eu conversei com o pesquisador e professor Giancarlo Machado, que é mestre e doutor em antropologia pela USP.
E também pós-doutorando pelo Departamento de Antropologia da mesma instituição. Também sou professor adjunto vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes.
Apesar de fazerem parte do caldo cultural que forma a cidade de São Paulo, por muitos anos eles foram deixados de lado. Mas eles, os skatistas, chamaram a atenção do Giancarlo, que dedicou tanto o mestrado quanto o seu doutorado para entender quem eles são e como eles se encaixam na vida urbana.
Tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu analisei vários aspectos relacionados à prática do skate de rua na cidade de São Paulo. E mais que compreender as questões intrínsecas ao lado esportivo do skate, a minha intenção em ambas as pesquisas foi a de evidenciar qual é a São Paulo feita a partir das ações e experiências dos skatistas. Como que os skatistas embaralham certos ordenamentos urbanos e colocam em suspensão eventuais embelezamentos estratégicos de uma cidade que muitas vezes é gerenciada para os negócios, para o lucro, para a especulação, para a privatização dos espaços.
Para Giancarlo, a cidadania para os skatistas é uma questão de urbanidade. E por isso, o ponto de partida da pesquisa foi não só estabelecer contato com os próprios skatistas, mas também com promotores de eventos e até agentes do poder público.
A minha pretensão, ao acompanhar as redes a partir de uma perspectiva de perto e de dentro, foi a de evidenciar os vários sentidos do skate, algo que extrapola um viés meramente esportivo, institucionalizado.
Não é de hoje que os skatistas surfam pelas ruas da cidade. Desde a sua chegada, os praticantes viram no skate uma nova possibilidade de aproveitar a metrópole.
O skate ele chegou em São Paulo no começo da década de 70. Nesse momento, os praticantes utilizavam sobretudo as ladeiras de bairros como Sumaré, Perdizes, Morumbi. E logo em seguida vieram as primeiras pistas de skate, que se proliferaram principalmente a partir da década de 80. E junto às pistas, os skatistas também passaram a desbravar as ruas, descobrindo as possibilidades dos picos, ou seja, equipamentos urbanos que possibilitam a realização de manobras. Então é uma maneira muito peculiar de interagir com a cidade.
Mas em tempos de Olimpíadas, se engana quem pensa que a rotina dos skatistas sempre foi feita de dias de glória. Desde o início, os skatistas passaram por muitos dias de luta, enfrentando obstáculos, digamos, maiores do que uma mega rampa. Até que a sua prática fosse totalmente normalizada, o skate sofreu várias repressões na cidade de São Paulo.
Na década de 70, por exemplo, conforme evidenciado pelo historiador Leonardo Brandão, e também com base em revistas da época, houve um episódio chamado A Guerra do Skate. aconteceu numa ladeira do bairro do Morumbi, quando vários skatistas andavam de skate e eles foram surpreendidos pela presença de policiais armados com metralhadoras que levaram, inclusive, alguns dos presentes presos. Já na década de 80, nós tivemos uma repressão muito evidente durante a gestão do prefeito, do então prefeito Jânio Quadros, né? Mais especificamente em 1988, onde ele proibiu o skate inicialmente no Parque do Ibirapuera e depois ampliou essa medida para toda a cidade de São Paulo. E isso só foi revogado na gestão seguinte da então prefeita Luísa Erundina, que revogou essa polêmica lei instituída pelo Jânio Quadros.
Hoje em dia, a vovó skatista Luísa Erundina se tornou padroeira do esporte na cidade. Com o passar do tempo, a popularização do skate veio, e isso muito se deve ao espetáculo que algumas modalidades podem promover, como o vertical, o big air ou a própria mega ramp. Porém, mesmo com mais espaço na cidade e até destaque na mídia, o skate e seus praticantes ainda mantêm seus traços de rebeldia.
Essas dimensões, esse lado transgressor, astucioso, de não se ater a certas regras, ele acaba por coexistir, por ter aproximações e distanciamentos com esse outro lado mais aceitável, que é o lado mais esportivizado. Digamos que a potência do skate reside justamente nessa contradição de sentidos.
Como toda grande cidade, São Paulo é uma metamorfose ambulante, que nas últimas décadas vem oferecendo novas oportunidades para os skatistas, estimulando principalmente a prática do skate de rua.
Porque toda e qualquer novidade em termos arquitetônicos, urbanísticos, torna-se alvo dos skatistas. Eles querem deixar suas marcas em toda sorte de locais, ainda que a prática seja reprimida. Então eles ficam sempre de olho em tudo aquilo que está sendo construído a fim de se apropriar desses locais. E eles estão batalhando, se posicionando veementemente pela apropriação dos espaços urbanos, o que acaba por deixar também um certo legado para a cidade, no sentido de que essa prática ela tem sido agora, inclusive, incorporada por meio de estratégias político e urbanísticas.
É importante ressaltar, porém, que algumas propostas que se colocam em defesa do skate, focadas principalmente na instrução dos praticantes, nem sempre têm sucesso. Giancarlo alerta que, em muitos casos, certas políticas nascem com claras segundas intenções.
Por mais que se construa pistas de skate, os skatistas, eles ainda assim vão continuar descobrindo a cidade, fazendo rolês em outros locais para além dos seus bairros, interagindo com pessoas diferentes. E nesse sentido, nós temos também essa potência do skate de rua, que é justamente o fato de carregar vários sentidos. Em muitos casos, é uma tentativa, inclusive, de retirar os skatistas das ruas e de confinar as suas experiências, práticas e sociabilidades a locais definidos de antemão, como uma pista de skate. Então, cria-se toda uma perspectiva em torno do skatista cidadão como se fosse esse praticante que utiliza a cidade, os espaços, com base nessas regras oficiais. Uma proposta civilizatória pelas vias esportivas, né? Uma maneira de adestrá-los, tanto espacial, corporal, quanto moralmente.
Apesar do skate ter ganhado ainda mais visibilidade graças aos Jogos Olímpicos, sabemos que, na maioria das vezes, esse buzz todo tem data de validade e nem sempre se converte em apoio e investimento público. O skate, assim como diversas outras modalidades, não é só um esporte. Por causa da sua história nas nossas cidades, ele carrega inúmeros sentidos que influenciam a moda, o comportamento e a atitude de várias gerações. E é uma prática que, de acordo com Giancarlo, sofreu com a marginalização e, mesmo após as Olimpíadas, ainda precisa de incentivos.
É fundamental para esse incentivo buscar uma maior mediação com os praticantes, com representantes desses vários caminhos, ainda que sejam caminhos contraditórios, para tentar incorporar essa diversidade de sentidos por meio de ações institucionais, de políticas públicas, né, de um diálogo maior com corporações e outras empresas que eventualmente poderão deixar aí algum legado, algum retorno específico para esses praticantes, considerando toda essa diversidade. O skate como uma via de acesso a um conhecimento da cidade, a práticas educacionais, a práticas culturais e também sendo uma possibilidade, inclusive, profissional para muitos jovens.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é do Guilherme Calassa, com supervisão de Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.